Eu sou o Lisandro.
Eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Gabriel. Nós somos o Roof Time e você está ouvindo o Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, deste lado, quem está aqui comigo hoje?
Eu, que com certeza vou assistir ao The Town de casa, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu, LS, que já tô aqui prontinho pra ver o Bruno Mars, gente. De casa, de lá, ainda não sabemos, mas será que vem aí?
Será? Vamos saber neste episódio ou não. Porque como você viu pelo título, hoje vamos falar sobre o The Town. Falta um mês pro The Town. E viemos aqui compartilhar todo mundo que vai participar do The Town, as atrações, as nossas expectativas também, não é mesmo, Matheus? Você que vai assistir de casa.
Eu que vou assistir da posição mais privilegiada de todas, do meu sofá. Mas vai ser bom porque o The Town tem muitas atrações legais, principalmente de música nacional. A gente vai falar bastante sobre isso. E de todos os palcos do festival, né?
Sim, gente. Quem vai pro festival vai ter que correr uma maratona, né, Interlagos, para conseguir ver todos os shows. Mas também lembrando que nem todos os shows serão transmitidos pela televisão. Então, vantagens e desvantagens de ficar em casa.
Muito que bem, mas antes de falarmos sobre o The Town, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, Próxima Faixa, no Instagram, no X, no TikTok, Próxima Faixa. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga, nos avalie também, pois é muito importante. www.proximafaixa.com. Você encontra notícias, coberturas de eventos e muito mais. Aqui na minutagem desse na descrição desse episódio, tá a minutagem correta para você pular direto pra gente falando sobre o The Town, ou se você quiser ouvir a gente falando sobre os lançamentos da semana, o que aconteceu no mundo da música pop nos últimos dias. Mas, antes disso, onde estamos também, Matheus?
Ah, nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a tradição milenar de indicar um podcast a cada semana, eu continuo na vibe dos comebacks na hora de indicar podcast, porque a minha indicação de hoje é a volta do Papo Incerto. Vocês já estão cansados de saber do Papo Incerto, o podcast do Heavy e seus amigos, ele agora está de volta para mais uma temporada. Quem abriu os caminhos para essa nova temporada foi o economista e educador financeiro Jean Duarte, também conhecido como Bicha Rica. Eu sou suspeito, porque eu gosto do programa, mas eu achei esse episódio maravilhoso, com dicas muito relevantes para a gente cuidar do nosso bolso, cuidar do nosso dinheiro e investir nos ativos certos. Porque tá difícil de achar ativos, né, meu povo? Enfim, vamos...
Sempre esteve, Matheus, sempre esteve.
Ai, vamos de indicação musical. Você tem aí, aliás?
Eu queria dizer que o negócio é você fazer todas as coisas, entendeu? Pra não passar, entendeu? Quem come de tudo não passa fome, já dizia minha mãe. Mas entrando aqui nas nossas indicações, como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da, né, da mídia, de portais, de playlists, de influenciadores, etc, etc. E hoje, gente, eu estou no clima de Copa. Eu estou no clima de Copa do Mundo e eu trago para vocês o Form One lá. Ele lançou um single muito legal, Ei, as garotas vão ganhar a Copa. Ele fala sobre a paixão dele, sobre a Copa do Mundo, sobre o futebol e a importância de enaltecer, né, o futebol feminino. Né? Ele é um DJ e produtor alemão e canta em várias línguas, né? As garotas vão ganhar a Copa, as garotas vão jogar a Copa. É uma mistura aí de vibrações latinas com batidas alemãs, uma coisa bem mundial, bem world music e bem interessante, né? Então tá lá nos stories do Próxima Faixa, na nossa playlist, e vocês vão conhecer aí Form Wandla. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram, é Formwandla. Form Wandla, entendeu? As garotas vão ganhar a Copa. E é sobre isso.
Muito que bem, e as garotas do Brasil vão ganhar a Copa. Agora vamos falar de notícias, lançamentos da semana, o que a gente ouviu nos últimos dias, bora lá?
Vamos!
Uma notícia que estávamos doidos pra dar aqui. Fé nas malucas. Isa lançou o seu novo single em parceria com MC Carol e anunciou finalmente o seu segundo álbum, Afrodite, com parcerias de Djonga, L7 e muito mais. E aí, meninos, vocês ouviram a nova música da Isa? Vocês viram o clipe? Quais são as expectativas para esse álbum? Matheus.
Ai, sempre jogando essas bolas pra mim. Mas eu não imaginava que a Isa fosse vir assim com um pacote completo de cara. Não sei vocês, mas me impressionou. O que mais me impressionou nesse lançamento foi isso. É, ok, toma single, já vem logo o álbum sai daqui a pouco. Já vou cantar música desse álbum. O show que a gente vai assistir no The Town já vai ser baseado nesse álbum, provavelmente. Veio um pacote completo. Isso foi muito bom, pelo menos. Eu não sei como tá a fanbase da Isa exatamente, mas pelo que eu vi, isso é um sonho. A música em si, ela foge bastante da zona de conforto da Isa. É divertido ver ela explorando outros sons, ver ela brincando muito mais com o grave, versando mais do que cantando, mesmo ela tendo aquela voz super poderosa e potente dela. Até mesmo a estrutura da música, que brinca ali com versos mais versados e entra um rap muito mais pesado da MC Carol. Eu tava achando até o rap dela leve, até que ela começa a soltar uns palavrões que eu me dei conta de que, nossa, essa aqui sim é MC Carol. E, de novo, a gente não pode esquecer de falar do clipe. Gente, que clipe. Mas se deixar, eu fico aqui falando dela direto, gente. Vocês não têm nenhum comentário, nenhuma visão. O que, é que vocês acharam desse lançamento?
Eu tô apaixonado. Eu sou o piloto desse trem. Eu tinha gostado muito dos rumores de que o álbum ia se chamar Afropate. Mas Afrodite é tão incrível quanto. E eu gostei muito do trocadilho que ela fez, que é o Afro Hit, né? Então o álbum vai ser todo pautado aí na nossa ancestralidade, nesse afropop, nessa música preta brasileira. Ela falou sobre isso. E eu tô muito, assim, nesse trem. Quero muito saber o que ela vai fazer, o que ela vai trazer nesse disco. Já estão batizando ele no Twitter X, que é o Lemonade brasileiro, porque ela separou do ex-marido e produtor. E aí, esse single com a MC Carol, ela sai hablando a fofoca todinha, para quem quiser saber. E ela falou que ela refez o disco todo em 6 meses, né? Porque foi uma virada de chave para ela esse momento de libertação, né? Então, eu tô muito ansioso para saber. Gostei muito do conceito do sopro de Deus, eu esqueci o conceito que ela falou, mas assim, a mulher nasceu do sopro do amor, né? Então ela tá se redescobrindo como mulher, tá se redescobrindo como sexo, redescobrindo o que é o amor, e vai hablar muito nesse disco. É uma nova Isa, né? Se ela já era dona dela, agora ela é Afrodite, ela é dona de tudo. meus amores.
E também tem o papo de que ela vai explorar muito mais o funk dentro desse CD, né? Ela tinha comentado em entrevista ali pro Spotify sobre o próximo disco, que ela ainda não tinha dado nenhum detalhe até então, que o que mais diferente que ela fez dentro dele foi funk, muito funk. Então...
E a gente teve uma préviazinha desse funk com a MC Carol, né, gente? É uma colaboração que ela tava muito na cara, mas ao mesmo tempo ela soa muito estranha pra gente, não é duas pessoas óbvias que você junta, e ao mesmo tempo é uma colaboração óbvia, então eu tô apaixonado, gostei bastante, clipão, e você, Jorge? Eu vou ficar aqui igual o Matheus falando pra sempre.
Falando da música, eu acho que na primeira vez que eu ouvi, ela dá uma diferença bem grande, talvez... Pelo que a gente conhece da discografia da Isa e do que ela faz, ou do que ela já fez com a música dela. Então, a primeira vez a música, ela me deu muito esse estranhamento de, nossa, diferente, eu não sei se eu gostei disso. Mas, a MC Carol também é uma parceria que eu não via a Isa fazendo, assim, eu acho que a Isa, ela é uma artista bem mainstream, bem, sabe, tá na casa das pessoas, e a MC Carol é uma artista que as pessoas não querem ela dentro da casa dela, mas eu amei a combinação, eu acho que deu muito certo, a MC Carol combinou muito com a Isa, depois que eu assisti o clipe, eu fiquei, nossa, a música é boa, hein, nossa, essa parte é muito legal, e ela vai melhorando, e o clipe, que clipão, que produção, né, que produção, é, bem pensado, a história ali, conta uma coisa, mas você pega referência da vida pessoal dela também, sobre o que, que ela vem passando e o que, que ela vem falando também em entrevista. Eu fiquei muito contente com esse trabalho da Isa, porque eu acho que quando ela lançou aquele EP3, não sei se a gente chegou a falar aqui, mas eu vi muita crítica falando que, nossa, como isso é básico, né, poxa, Isa.
Falamos.
Falamos, né? De que caramba, a Lies também comentou bastante. E agora ela vem com tudo pensado, tudo planejado. O álbum é dessa maneira, com esse visual, contando essa história. O clipe conta isso aqui, vai ligar com aquilo outro. Coisa que a gente gosta muito numa artista pop, né? Com uma sonoridade também mais amadurecida, com controle da voz dela melhor. Ela deixou isso claro na entrevista dela com o Fantástico, né? Que ela tá trabalhando a voz dela num tom que ela gosta de trabalhar e ela nunca foi permitida, entre aspas, trabalhar ele, que ela era podada. Então, é muito legal ver esse lado da artista Isa tomando controle da sua arte. É isso que eu sinto. E eu acho que isso empolga muito, né? E vindo essa divulgação, então, vem a música, vem o clipe, vem o álbum, vem o show grandão no Tetal. Esperamos uma turnê também, mas não quero ir muito longe. Eu gostei muito dessa nova fase, tô curtindo muito.
É, gata, vem muito aí e tá só começando, hein? Mas vamos falar do Penetra, quer dizer, da Pabllo Vittar, não, quer dizer, da Pedro Sampaio, quer dizer... A Pabllo Vittar chamou um monte de gente pra fazer o after. É isso, gente, as Irmãs de Pau, a Jupe do Bairro, Pedro Sampaio, Penetra, Frimes, todo mundo misturou ali de tudo e ficou uma delícia. Serviu uma boa fritação. E eu quero saber, meninos, vocês ouviram? Vocês participaram desse after até de manhã? E qual é a faixa favorita de vocês? O Noitada passou no teste dessa vez?
Pra mim, o Noitada já tinha passado. Eu gostei do Noitada. Eu gosto do Noitada. Eu escuto o Noitada ainda. E eu amei o after. Nossa, tudo que eu pedi e eu não sabia tá no after. Música pra festa mesmo. O meu after costuma ser bem mais pra baixo, assim, bem... Vou ficar quietinha aqui. Mas eu quero participar desse after da Pabllo, pra te ser bem sincero. Eu gostei... Acho que a música com a Jupe do Bairro é uma das melhores desse remix. Já tava encantando desde o lançamento. Mas eu curti a parte da MC Daninha em Balinha de Coração. Ela se repete poucas vezes depois que ela aparece, né? Mas eu curti. Derretida, pra mim, tá muito boa. E era uma música que eu não... Era uma das que eu menos curtia no Noitada. Mas aqui tem uma nova roupagem, Irmãs de Pau. Tá muito legal. Dá um outro quê pra música, sabe? E eu gostei muito também da versão de Apetitosa da Frimes com o Cellinho ali. Foi uma combinação que eu nunca faria, mas ficou super divertido. Eu acho que o álbum ficou muito divertido e reflete, assim, a Pabllo, né? O que a Pabllo quer fazer enquanto Noitada, enquanto after, sabe? Me anima muito saber como que vai ser, por exemplo, um show da Pabllo no Detal com o after, sabe?
Eu não sei se o show da Pabllo no The Town vai ser do After, porque ele vai ter banda. Ela confirmou durante a entrevista ali pra blogueirinha, né? Então imagina tocar essas músicas eletrônicas fritações com banda. Mas sobre o álbum em si, eu não consigo fazer tantos destaques, porque os que eu trouxe, os que eu daria, o Jorge já deu ali. Eu talvez colocasse como um adicional. Me surpreendeu muito o Tribal House ali em After, que era um funkzinho na versão original e virou um super tribal com o Felipe Guerra. E também a versão caos deado da Million Dollar pra Cadeado. Transformar a música mais pop, a música mais chiclete do disco, num eletrônico sem sentido nenhum, foi muito divertido e surpreendente. Mas eu só jogo uma pergunta no meio disso tudo. O álbum tá sendo totalmente aclamado por todo mundo, inclusive pela gente. Mas ele não é tão distante assim do Noitada. E tá tendo uma recepção completamente diferente. O que muda, o que pode ter mudado na percepção do público entre um disco e outro? É só a promoção? É só a forma como ele está sendo vendido?
Então, na minha opinião, eu acho que depois que muitas pessoas perceberam que pesaram a mão no hate contra Pabllo, isso virou a chave, né? Por que que a gente está fazendo isso e etc. Algumas críticas ainda são pontuais, mas diminuiu bastante. Não, vamos enaltecer essa drag, vamos lembrar o que essa drag já fez, em vez de só criticar. Mas eu, LS, vendo do meu ponto de vista, eu acho que ela ouviu as críticas, ela ouviu a próxima faixa, e ela pensou, porque o que eu disse? Eu amo Noitada, porque eu amo a Pabllo, não consigo criticar, mas o álbum era curto demais, era genérico demais. A gente pensa aí numa noitada, numa festona, e não mal dá o tempo de fazer a chuca, a gente sempre falou. Então aqui os remixes são mais longos e eles são mais experimentais. É tudo que uma noitada LGBTQPIA+, essa mistura toda, foi tudo que a gente pediu desde o começo. Então ela coloca Jupe, ela coloca Naninha, ela coloca as Irmãs de Pau com versos maiores, tem música de 4 minutos e meio para você fritar. Entendeu? Aí é uma noitada, aí é um after. Então, não, nem tudo é só hate. Óbvio que o que for hate, que a gente vai falando que ela não tem talento, que ela é podre, vai lá, vai curtir a tua noitada em outro canto. Mas quem é fã, que gosta, que queria isso, sabe, da Pabllo, eu acho que tá maravilhado com o disco. Eu sou uma dessas pessoas, adorei ela experimentando. Já imaginava que fosse essa experimentação, porque ela já fez esse álbum de remix no 111, trazendo artistas LGBTs, mas aqui nesse conceito da noitada, ficou por tudo. Eu quero essa balada. Eu preciso dessa balada.
Mas vamos de próxima faixa, gente, porque vamos comentar sobre três álbuns. Eu quero saber quais álbuns vocês casam, matam ou beijam, sendo o primeiro, The Loveliest Time, da Carly Rae Jepsen, o segundo, o Unhealthy, da Anne Marie, e o terceiro, o Utopia, do Travis Scott. Começando por você, Jorge Borges.
Ai, meu Deus, eu que vou disparar o tiroteio.
Vocês sempre jogam no meu colo, agora é minha vez de revidar. Obrigado.
Vamos
ele
lá.
Ele pegou casamata e beijo pra ele não ser o primeiro.
Foi tudo calculado. Vamos lá. Eu acho que eu vou... Acho que eu não vou matar ninguém aqui. Eu acho, vamos ver. Eu vou casar com a Carly Rae com The Loveliest Time. Gostei muito desse álbum ser como se fosse um irmão, uma extensão do The Loveliest Time uma pegada mais dance, diferente, mais pra cima, mais positiva talvez também, em relação a relacionamentos. Então eu gostei muito do álbum, eu não me viciei ele, então eu acho que é aí que eu me pego um pouco, porque eu gostei de muitas músicas que eu ouvi, mas eu ainda não consegui me viciar nele, sabe? Como eu também não consegui me viciar no The Loveliest Time ainda. Mas eu destaco muito Kamikaze, que foi uma das faixas que eu gostei de primeira. Shy Boy também, que foi o single, eu gostei bastante, depois de ouvir no álbum. Mas eu preciso de mais tempo com ele. O álbum da Anne Marie, eu confesso que eu não queria ouvir. Mas eu ouvi e eu me surpreendi muito positivamente, sabe? Eu fui ouvir bem naquela crítica. Eu falei, eu vou ouvir só pra falar mal. E eu gostei do que eu ouvi. Eu achei as faixas bem divertidas. Eu vou beijar ele, então. Eu achei as faixas divertidas. Eu acho que eu não consegui me relacionar muito com elas. Mas eu achei divertida. Eu gostei. Ela é uma compositora de mão cheia. Ela escreve pra vários artistas há muitos anos. E aí eu dei a chance. Eu acho que o álbum começa muito bem com Sex to Be You. E aí depois vem Sad Beach, que é muito divertida. Que esse ano não é pra ser triste. Ano passado era o ano pra ser triste. As vadias esse ano não vão ficar mais tristes. E eu gostei muito de Kills Me to Love You. Acho que é quase uma balada ali. Achei bem o espírito do álbum, sabe? Bem uma situação unhealthy. Então, eu acho que vai ser algo que vai crescer em mim também. O álbum do Travis Scott, Eu não me aprofundei nele, eu ouvi três músicas dele, tirando a música K-pop que eu já tinha escutado. Eu ouvi a música com a Beyoncé e eu gostei. Eu falei, cara, que música foda, eu quero ouvir ela numa balada. Porque a música é muito boa, eu acho que ela combina também muito com a fase da Beyoncé que tá aqui agora. E aí eu falei, cara, será que o álbum é todo assim? Se for, eu vou curtir muito. E aí eu ouvi mais duas outras músicas, que foi com o Drake e foi... Ai, não lembro agora. Não lembro. God Scouting, talvez? E aí eu falei, ai, não soa como as outras músicas. Não sei o que sentir. E aí eu parei aí. Mas eu vou dar um beijinho, porque a música com a Beyoncé é muito boa. E você, aliás?
Vamos lá. Eu não ouvi todos esses discos, vou ser bem sincero com vocês. Eu ouvi uns singles, ouvi umas partes mais separadas. Carly Rae Jepsen, eu dou um beijo na Carly Rae Jepsen, porque eu acho que eu tava cansado, entendeu? Eu não sei se eu não fui de coração aberto ouvir e acabei não comprando tanto, assim como eu não comprei o Lonely Time. Eu sinto muita falta da Carly do Emotion, né? Que as músicas eram mais... Mesmo que não hitassem, era aquele pop perfection, sabe? Eu acho que tem alguma coisa dessa pop perfection aqui no disco, mas ele é muito mais reflexivo, ele é muito mais o irmão, né, do The Lonely Time, do que, né, um disco pop pra você curtir, que é o que eu gostava muito na Carly Rae Jepsen. Né? Então eu dou um beijinho nela. Tô aqui triste que eu coloquei a Anima Rae só pra matar ela, mas eu realmente gosto bastante do pop que tá sendo construído, né, no Reino Unido. Semana passada a gente falou de um álbum também, que é muito divertido, né, dessa cena do Europop que tá crescendo, acho que foi da Ellie Goulding, se não foi semana passada, foi algumas semanas atrás, que é uma cena pop legal que tá acontecendo, um som totalmente diferente, muito mais gay do que o que tá acontecendo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então eu também não vou matar, vou dar um beijinho nela. E caso com Travis Scott, only and exclusively por causa da Beyoncé. Entendeu? Eu estou baforando demais a faixa, deu o resto. Echoes. O conceito, eu fui muito Alice esse final de semana, achando que a Beyoncé, que tá comemorando um ano do Renaissance, fosse fazer um milhão de coisas, mas ela não fez. Mas o disco tem muitas coisas boas e tem muitos feats, né? A Circus Maximus com The Weeknd é muito boa. K-pop eu já tinha enaltecido semana passada, né? Que é uma faixa meio funk, meio eletrônica. Eu gostei bastante de Telekinesis, que é um feat com a SZA. Eu gostei bastante que ele juntou muita gente. Não é uma coisa que eu costumo ouvir, vou ser bem sincero para vocês. Não ouvi o álbum inteiro ainda, mas eu gostei bastante de tudo que eu ouvi, né? Então eu caso com o Travis Scott, dou um beijinho na Carly e outro beijinho na Anima Rae. Não teremos mortes por aqui. E você, Matheus, mata alguém?
Eu não queria fazer isso, mas eu meio que mato o Travis Scott. Eu fico muito reflexivo vendo os comentários de vocês. A gente nunca sabe o que o outro vai comentar até entrar aqui no programa. E dessa vez foi um que me pegou bastante de surpresa. Eu ouvi o Utopia, ele me surpreende dentro da proposta como um disco como um todo, porque a gente já sabia que ele experimentaria dentro desse álbum. A gente já tinha escutado K-pop, a gente já tinha escutado alguma outra faixa, não? A gente já tinha escutado e The Rest, Echoes, a música com a Beyoncé antes de ouvir o álbum inteiro. A gente já sabia que ele sairia da caixa dele. Só que é experimental até demais. Eu achei um álbum muito cansativo, olhando para a experiência do álbum como um todo. Ele é longo, que contrariando aí o que a gente vive falando de que as músicas são mais curtas. A própria faixa com a SZA tem quase 6 minutos. A faixa que fecha o disco ali com James Blake e o 21 Savage, de novo, 5 minutos e pouco. O álbum como um todo tem 1h20, eu acho. É longo, é cansativo, é extremamente barulhento, mas não me diverte. Talvez por ter todos esses elementos e não necessariamente seguir uma estrutura tão pop. Eu pensaria coisas aqui e dali, mas enquanto álbum, a experiência é fechada, eu acho meio cansativo. Ai, Deus. Péssimo. Mas eu dou um beijo na Carly Rae Jepsen. Pra mim, ela é a pessoa que menos... desse nosso triozinho de hoje, é que menos se arriscou. The Loveliest Time, ele próximo do que se tinha trabalhado no The Longest Time, só que aqui com um enfoque diferente. Enquanto The Longest Time é uma reflexão sobre os pensamentos negativos que a gente teve durante a pandemia e como a gente saiu deles, aqui o The Loveliest Time é muito mais sobre amor, sobre se reencontrar, sobre ter vontade de fazer coisas. É positivo, tá muito próximo do The Loveliest Time, do The Loneliest Time, perdão, mas sei lá, ele não brilha, ele é tão próximo que soa muito mais como uma continuação. Eu não consigo escutar nenhuma coisa daqui que se destaque como a faixa título do último álbum. É bom, muito bom, ainda mais se você fizer a dobradinha, The Loneliest, The Loveliest, mas é só isso. Pra quem gosta muito da Carly Rae Jepsen, é indispensável, pra quem não gosta, como o LS aí, vai ser só mais um.
Mas é literalmente um side B, é pra funcionar como uma continuação, por isso que não é ruim. Só não é o melhor dela, não é alegre, igual os outros.
Na teoria, esse não deveria ser um side B. Esse, ele exatamente não tem o nome side B ali, porque ele é pra ser um álbum irmão, no estilo Folklore e Evermore.
Ah, tá, entendi.
Por último, eu caso com a Anne Marie. Foi o One Health me surpreendeu bastante, porque o que eu esperava da Anne Marie é vamos fazer aí um eletrônico muito batidão, com a voz dela gritando e fazendo agudos no fundo. Mas ela brinca bastante com muita coisa. Eu não tinha escutado nem mesmo a faixa título, que foi lançada há pouco tempo atrás, ali a parceria com a... Como é que é o nome daquela diva do Bolsonaro? A... Shania Twain. É uma música muito boa. Mas é uma música muito boa. E o álbum é pincelado de músicas pop muito boas. Me impressiona ela não estar fazendo tanto barulho, porque ela está divulgando, ela está participando dos festivais de verão, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Toda a personalidade que ela traz nesse disco de ser a bad bitch, de sair do relacionamento sabendo que foi ela que estragou tudo e bancando isso, é muito divertida. Mas não estou vendo esse barulho acontecer. Talvez seja aí a artista, entre aspas, indie, pra gente abraçar e dizer que o pop morreu porque a gente deixou essa música flopar.
Daqui a 3 anos isso vai estar acontecendo, igual todo ano revivem Sparks da Hilary Duff.
E eu digo mais, ela não está flopando, ela é britânica, ela foca bastante no país dela e ela colocou faixas no top 10 e tá liderando a corrida pelo número 1, sabe? Barrando o Travis Scott em mais de 1000 cópias vendidas, sabe? Então lá no Reino Unido ela tá indo muito bem, só falta esse barulho chegar aqui nos Estados Unidos, ou mais global, né?
Aqui nos Estados Unidos. Aqui, sendo bem anglo-saxônico.
É aqui em Los Angeles.
Mas vamos de próxima faixa?
Bora, meu povo. Vamos falar de Juliette. Juliette anunciou o lançamento de Ciclone, seu primeiro álbum de estúdio, e a parceria com Marina Sena no single Quase Não Namoro. E vocês, meninos, vocês quase não namoram?
Eu quase não namoro, gente. Foi um ano aí, participando de podcast, até um menino me notar.
Ah, isso quase foi há 5 anos atrás, menos.
Mas eu tô muito no trem da Juliette. Eu acho que o que ela apresentou com os discos Sai da Frente e Tango foi bastante interessante, bastante divertido de acompanhar. Eu gostei bastante do nome das faixas. Ela tá prometendo surpresa. Tem feat aí com a Marina Sena, com o João Gomes, boatos só aumentando de Anitta. Então aqui, eu tô muito atento nesse ciclone, nesse furacão que ela vai fazer. Será que vai ser uma ventania ou vai ser só um sopro, Matheus?
Eu não sei se o ciclone que ela tá trabalhando aí no título tem necessariamente a ver com a força do vento. Eu tava acompanhando a entrevista que ela deu pro G1 Ouviu, inclusive quando eu crescer eu quero ser o G1 Ouviu, inclusive ter acesso às pessoas que eles têm acesso, porque as entrevistas deles são maravilhosas. Ela comentou que a escolha desse título Ciclone foi pela forma como o Big Brother e essa mudança de vida dela aconteceu. Foi um ciclone que passou na vida dela e deixou tudo de pernas pro ar. Esse álbum vai refletir essa maluquice que tem sido desde então. Mas tudo que ela comenta me deixa muito curioso. Não é que eu desgoste do que vem aí, até porque eu gostei bastante tanto de Sai da Frente quanto de Tango, mas eu fico muito curioso pra saber como ela vai trabalhar com todos os elementos que ela promete. Até mesmo com a música que ela comentou aí sobre Quase Não Namoro com a Marina Sena. Ela comentou durante a entrevista sobre o camping em que ela produziu essa música, sobre como todas as músicas, por mais que não necessariamente ela seja a compositora principal, são baseadas em falas e ideias dela que ela passava para os compositores durante o camping. Mas eu estou muito curioso, porque nada disso, eu não consigo visualizar todos os pontos que ela comenta se encaixando e formando uma unidade. Eu confio na qualidade artística da Juliette, como eu sempre comento quando a gente fala sobre ela, que ela é muito empenhada em tudo que ela se propõe a fazer, mas sabe, não sei. Você sabe, Jorge, porque eu...
Eu também não sei, Matheus, sinceramente. Eu fico muito com esse ponto de interrogação, assim, na cabeça. E não é que eu desgoste. Pelo contrário, eu gosto. Eu acho que Tengo e como é que foi o nome da outra? Do primeiro single. Sai da Frente. São músicas muito legais, mas pra mim elas são diferentes. Apesar de elas serem parecidas, terem ali referências parecidas. Essa música com a Marina Sena, eu ouvi um pedacinho do que foi apresentado quando ela apareceu no Fantástico, mas não tinha parte da Marina Sena, então gosto que o feat é com a Marina Sena, mas fico com, meu Deus, como que vai ficar elas duas juntas, sabe? Quero muito ouvir logo pra saber como é que ficou esse babado. Enquanto ao álbum, eu tô só esperando lançar, sinceramente. Eu vi muita coisa do que a Juliette falou, achei muita coisa legal do que eu vi de como o álbum vai ser, qual vai ser a história que ele vai contar, mas eu falei, cara, não vou criar nenhuma expectativa. Quando o álbum lançar, eu vou ter uma conclusão. Mas eu acho que ela tá num caminho muito bom, de verdade, assim, tanto da visão artística pro álbum, quanto de estratégias e de como tá sendo esse lançamento, sabe? Tá sendo bem interessante.
É, Cactus, ela vai entregar tudo, mas enquanto ela não entrega, a gente fica aqui na expectativa. E vamos de próxima faixa, vamos falar de Cardi B. Ela lançou Jealousy, seu novo single em parceria com o Offset, e tá dando indícios de que vai lançar o Cardi B 2, gente. E aí, Matheus, você tá ansioso pro álbum novo da Cardi B? O que, você achou de Jealousy?
Quando eu vi esse anúncio à primeira vista, eu imaginei que poderia ser um primeiro single do novo álbum da Cardi B, ou um gosto do que esse próximo álbum da Cardi B se tornou, né? Já que ele provavelmente não vai ser o mesmo que tinha Up e Where As Pussy, mas depois que eu me dei conta que essa música não é da Cardi B, essa é uma música do Offset, com a Cardi B. O teaser foi lançado primeiro por ele, ele mesmo fez o review no Instagram e depois mesmo revelou que a parceria é uma parceria com a Cardi B. Olhando exclusivamente para a música, eu vejo muito valor na forma como a música é construída, os dois têm versos muito bons, a forma como a Cardi B entra na música é incrível. O videoclipe com as misturas, os cortes rápidos, lembra muito a MTV dos anos 90, só que com uma qualidade atual. Eu vejo muito valor em tudo, mas tudo acaba sendo barrado pela birra que eu tenho com o Offset e com tudo que sai do Migos. Queria muito que fosse só dela.
Eu, claramente eu. É isso, gente. Amei tudo, menos o feat. E pior, não é nem o feat, é o artista principal. Eu senti a mesma coisa, mas eu tava com saudade de ver a Cardi B brilhar. Ela lançou vários feats recentemente, né? E eu tava sentindo uma energia de qualquer coisa, tá lançando meio que porque a gravadora tá obrigando. Tem toda a questão de estar apoiando as rappers independentes, alternativos, né? Usando a plataforma que ela tem pra trazer visibilidade pra esses artistas. Mas não tava trazendo, né? Era tudo meio qualquer coisa, pelo menos pra mim. Fãs da Cardi B, Barbies... Não, não são Barbies. Barbies são da Nicki Minaj, desculpa. Qual o nome da fanbase da Cardi B? Não sei. Mas assim, os fãs da Cardi B, não me cancelem, mas assim, eu acho que é a primeira música legal que ela lança esse ano, né? Aliás, desde o ano passado, porque assim, Hot Shit, péssimo. O remix de Despechar, ela tinha que ser presa pelo que ela fez. Put It On The Floor e Point Me To, totalmente descartáveis. E deve ter mais coisa ruim. Mas Jealousy eu gostei, é tudo muito legal. E eu gosto que ela apoie o marido dela aí, né? Mas vamos ver se essa música tem um gás maior e, né, inspira ela para lançar o CB2. E você, Jorge, ouviu?
Eu ouvi, mas eu já esqueci da música, sendo bem sincero. Vamos de próxima faixa.
Ai, gente, vamos de próxima faixa. Vamos falar de comeback. Restart e a banda Cine anunciaram shows de retorno comemorando 15 anos das bandas. E aí, gente, vocês têm calça colorida pra tirar do armário? Vocês vão tirar a chapinha, refazer a franja? Estão prontos?
Meu Deus do céu, não.
Gente, como assim não? Minha calça colorida e meu Ray-Ban já estão aqui. Sério.
Eu me fantasiei de Restart uma vez numa festa junina. Festa junina não, festa fantasia.
Gente, eu tô muito nesse trem. É um comentário legal, né? A gente recebeu um e-mail confidencial da assessoria dos meninos da Restart. E a gente ficou sem entender, gente, confidencial, que chique. E aí mandaram um código pro e-mail pra gente ver a pauta do comeback antes de todo mundo. E assim, teve um encontro com os fãs lá em São Paulo. Nós não pudemos ir porque somos do Rio. Mas assim, foi muito legal, né? Toda a atmosfera, como eles deram valor pra esse anúncio, pra essa reunião, né? E eu tô vendo vários fãs, né? Vários amigos da época que eu ouvia mais, que eles existiam, compartilhando as fotinhas de calça colorida. Eu busquei a minha, mas eu estava pavoroso. Felizmente, o glow up veio, entendeu? Vou postar só uma tampando a minha cara, pra vocês verem o LS de calça colorida, gente. Já, assim, garantiu meus ingressos. É sobre isso. Vamos de próxima faixa.
Vamos, já que estavam falando de show, vou puxar a nossa deixa aqui, porque o headline do The Town, Post Malone, lançou o álbum Austin. E aí, gente, vocês ouviram esse álbum? Já querem pular pro tema ou...
Comentando rapidamente, fico feliz que o Post Malone tenha encontrado o som que ele quer fazer nesse novo momento da vida dele, onde ele é papai, onde ele deu uma acalmada na vida, mas, sei lá, eu achei meio anticlimático ver só esse pop de violão. Ok, momentos onde tem um beat mais forte, momentos onde a sua voz e violão. Eu achei meio pau mole. Tô curioso pra saber como isso vai ser adaptado pra um show ao vivo. Ainda mais com a energia e o tamanho do Post Malone.
Ah, eu amei. Eu vou ser bem sincero. Eu fui ouvir de coração aberto, mas eu fui ouvir com pouca expectativa. E eu acho que isso meio que deu uma virada no disco, porque o 12 Karat Touch que ele lançou no ano passado não foi tão bem recebido, né? Tem alguns hits ali, né? Tipo a parceria com a Doja Cat e a parceria com o The Kid LAROI, né? O One Right Now, que era para ser um grande single com The Weeknd, e o álbum foi meio frio, não teve a mesma recepção do Hollywood's Bleeding. E aí eu acho que ele foi por um caminho totalmente diferente. O álbum é totalmente solo, e eu acho que pode trabalhar bastante em cima disso, mas o álbum é bem mais pessoal e é bem mais, como eu posso dizer, os singles não funcionam muito bem, mas o álbum tem o nome dele e você levando em consideração o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu esse ano e o caminho que ele quer traçar, eu gostei bastante, ouvi bastante assim, esperava menos, esperava um álbum mais frio e ele é mais pessoal, mais intimista, senti que era o álbum que o Ed Sheeran tentou fazer com o Les, sabe? E o Post Malone fez sem nem tentar.
Muito que bem. Então vamos já falar de The Town. Sobe a vinheta, meu povo. Falta um mês para o The Town, a primeira edição do festival organizado pela família Medina. Promete fazer história com shows de Bruno Mars, Foo Fighters, Maroon 5, Post Malone, Demi Lovato e 10 mil outras pessoas que o nosso roteirista colocou aqui. O festival acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro lá em São Paulo. Chega para movimentar ainda mais o circuito de festivais que acontece no país esse ano. Sim, ainda esse ano. Com mais de 60 atrações e mais de 150 horas de música. Nesse episódio de hoje do Próxima Faixa, nós vamos falar sobre as expectativas para o festival, analisar o line-up, quais shows queremos ver, as nossas dicas para curtir o festival e o que esperar até mesmo de uma próxima edição. E aí, meninos, bora comentar sobre o festival? Quero saber se vocês estão animados. Matheus, que vai assistir de casa.
Olha, vocês ouvem o Próxima Faixa, vocês estão aqui no Próxima Faixa. A gente já criticou muito o The Town, as escolhas que o festival fez, principalmente para os nomes headliners do palco principal, ali no palco Skyline. É, mas eu acho que o festival se vendeu muito mal quando a gente olha para os outros nomes do lineup, principalmente para os nomes nacionais que estão dentro desse lineup. A gente acaba vendo opções muito mais interessantes para a gente, público de pop, que poderiam estar sendo chamarizes maiores. Eu comecei a prestar atenção nisso quando eu comecei a ver os artistas nacionais comentando sobre os planos para os shows deles. Aí que meu olhinho acendeu, aí que eu comecei a ficar mais interessado. E até comecei a levantar essa questão que o LS trouxe no início. É, o que vai ser transmitido e o que não vai ser transmitido. Tô muito atento a isso. Mas você, LS, você que possivelmente vai estar lá.
Ai, eu tô muito animado. Eu acho que, assim, a minha grande crítica ao festival ainda é a falta de uma headliner feminina. Mas o Medina mesmo falou sobre isso, que ele tentou. E tá tendo muita turnê, tá tendo muito show acontecendo. E, assim, eles estão vendo isso de, sei lá, com maior antecedência para a próxima edição e prometeu compensar isso também no Rock in Rio, né? Então, falta de tentativa não foi, não é falta de valorizar as artistas femininas, né? No Rock in Rio eles fizeram um dia todo apenas com atrações, né, femininas, artistas femininas. E se a gente olhar, assim, tanto o line-up nacional quanto o line-up internacional, ele está bem diversificado, está muito interessante. Os shows nacionais, assim como o Matheus falou, me deixaram com bastante vontade, mas eu preciso dizer que eu quero muito ver o Bruno Mars. Eu quero muito ver o Bruno Mars e eu quero muito ver o Foo Fighters. É isso.
Esse lineup quadradão aí, Jorge, é muito masculino. Te interessou?
Não, não me interessou, não. A não ser que seja um homem de calcinha e uma peruca. Aí me interessou bastante. Mas eu tô muito desse lado do Matheus também. Eu acho que as atrações nacionais, elas estão me dando mais vontade de assistir o festival. Muito porque eu acho que, não só desde o ano passado, mas já tem um tempo que as atrações nacionais querem se mostrar mais nesse tipo de festival, né? Rock in Rio, principalmente, e aí agora com o Tetal. Então, ano passado a gente teve a Ludmilla investindo muito no show dela, no palco Sunset, e a Luísa Sonza também. Agora elas estão aqui no palco principal. Então me chama muito a atenção como esses nossos festivais nacionais de esporte, Rock in Rio, The Tal, estão se tornando essa grande plataforma para os nossos artistas se mostrarem muito mais, sabe? Então eu fico muito nas expectativas de ver o que a Isa vai fazer agora com esse álbum, que a Ludmilla vai trazer esse direcionamento da Luísa Sonza, porque a gente tá sem nada sobre uma nova era dela. A gente vai ter a Pabllo se apresentando também com banda. A gente vai ter um destaque muito legal pra Lia Clark. A Pete também tocando como headliner, não, né? Abrindo o palco no dia de rock. Então, isso me chama muito mais atenção pro festival do que os headliners.
É uma coisa, né? A gente chamou durante muito tempo, eu acho que a gente foi muito na onda de falar que é um lineup quadradão e é um lineup muito masculino, sendo que eles têm 11 atrações masculinas nos palcos principais e 9 atrações femininas. E eu tenho quase certeza que eles tentaram fazer mais um dia com atrações femininas e não aconteceu. Por isso o Bruno Mars se repete. Né, nós temos Isa, Kim Petras, Her e Bruno Mars. Caberia uma Rihanna, uma Nicki Minaj aqui, mas elas não estão em turnê. Né, aí nós temos a Pete, nós temos a Ludmilla, nós temos Luísa Sonza e Bibi Rexha, nós temos Iggy Azalea e Demi Lovato. Né, e a maior parte desses lineups são bandas, não são artistas masculinos. São bandas lideradas por homens, sim, mas são bandas. Então a gente precisa rever se a gente não foi aí muito na onda de hate, nessa falta de artista feminina headliner, mas assim, tem bastante presença feminina no festival como um todo. E bastante artista que a gente está bastante interessado em ver, que estão vivendo muitos momentos bons, né? Como a diva pop do Matheus, aqui em Petras.
É, um ponto que a gente acaba influenciando a nossa visão dentro disso é a falta de necessariamente divas pop, cantoras pop dentro desse lineup. É, beleza, aqui falando do palco Skyline, a gente tem a Demi, temos Iggy, temos Bibi Rexha, Luísa Sonza, etc. É, mas a gente não tem tantas divas pop. A gente tem basicamente, diretamente pop, a Kim Petras, Isa, a Ludmilla e a Bibi Rexha e a Luísa Sonza. Só. Iggy vai cantar rap, Demi vai cantar rock, Peach canta rock, Her R&B. A falta de uma headliner principal mulher cantando pop, um papel que provavelmente no Rock in Rio poderia ser uma Katy Perry, que geralmente faz shows no Rock in Rio, ou uma Miley Cyrus, não deixou a gente com essa sensação. Mas de fato, a gente não tá olhando com tanto peso pros nomes que já estão no lineup. Mas um lance que eu queria comentar com vocês, já entrando mais a fundo no lineup, é essa divisão de palcos e shows. A gente tá muito focado no Skyline. O Skyline é o palco principal. É até legal abrir essa nomenclatura. O Skyline é o equivalente ao palco mundo. O palco principal do festival, que vai ter uma arquitetura baseada nos prédios de São Paulo, blá blá blá. Tem o palco The One, que ele é meio que o equivalente ao palco Sunset, mas ele é inspirado nos artistas de rua e grafites e etc. A arte de rua de São Paulo. Eles têm o palco São Paulo Square, que é para ser um palco mais focado em jazz, blues, para remeter a São Paulo antiga. E tem o palco The Factory, que é inspirado nas fábricas de São Paulo, que é para abrigar mais o hip hop. Imagino eu que deva ser um dos palcos com a menor cobertura, infelizmente.
Eu acho que talvez seja o São Paulo Square, que seja o de menos cobertura. Porque acho que o palco Factory, ele ainda tem uma visibilidade de artistas mais conhecidos, talvez assim, né? Então acho que talvez... não acredito que vá ter... Que ele vai passar na TV, vai ter cobertura dele na TV. Mas eu tô equilibrando ele ao palco Favela, sabe?
Sim, talvez seja num esquema parecido, né? Como o palco Favela se intercalava com o New Dance Order.
Isso. E aí tinha um outro palco no Rock in Rio, bem pequenininho, que eu lembro que até a Isa e o Di Ferreiro se apresentaram nele. Que ele realmente... Eu tô comparando ele mais a esse São Paulo Square também. Mas ainda assim, são nomes bem legais, são artistas muito interessantes. Me chama muita atenção desse palco Factory, que a gente vai ter Greg Quinn se apresentando no palco Factory. A gente também vai ter Tássia Reis, Marvela, por sinal, que sai do BBB, vem pro palco Factory também, como headliner.
Vamos comentar o lineup completo, que aí dá tempo da gente falar sobre essas atrações e discutir, ainda mais indo de trás, entre aspas, né, de trás pra frente. Começando aí pelo palco The Factory, no primeiro final de semana, no final de semana do dia 2, a gente tem, abrindo o show no dia 2, a Urias, o Caio Lucas, Kay Black e, como atração principal, o Teto. No dia 3, a gente tem a Lia Clark abrindo os trabalhos, seguidos com o Vague, o recordista do Spotify, Will e, fechando a noite, Lucas Carlos. Esse daí é o primeiro final de semana. A gente nota bem claramente essa influência de música urbana, mas, de novo, é interessante citar que as figuras femininas ficaram abrindo os palcos.
Ah, eu adorei que eles fizeram tudo pelos gays. Pra mim, assim, vai lá, curte o show da Urias, curte o show da Lia Clark e depois vai curtir o festival, entendeu? Não tem mais nada aqui pra você. Eu acho que foi pensado...
Positivo, positivo.
Isso, entendeu? Olha só, nesse dia aqui vai ter show do Bruno Mars, vai ter show da Bibi Rexha. Tu vai ficar no palco Factory? Não, meu amor, vai lá ver Urias e depois corre pro outro palco, meu amor. Eu achei que eles fizeram tudo pelas gays, entendeu? Pra mim, mastermind. Mas levando em consideração o tamanho dos artistas, né? O Teto e o Lucas Carlos e o Will são bem maiores que Urias e Lia Clark. Então eu fico muito feliz por elas estarem aqui, sendo artistas queers, ocupando esse espaço, né? É muito sobre isso.
Isso é uma grande verdade. É um reconhecimento gigante, né? E também tô muito curioso para ver o show do Vague. Depois de todo o sucesso que ele fez, ele provavelmente vai usar esse espaço como um momento de ampliar ainda mais a arte dele, né? Bem ou mal, o The Town vai ser um festival que vai tocar muita gente fora da bolha.
Sim, e o show do Vague é muito bom, né? Eu acho que agora que ele estourou com o disco, vai ficar ainda maior. Será que o palco Factory vai suportar o tamanho do Vague, gente? Eu acho que isso aqui é muito um termômetro da família Medina, né? Que durante muito tempo teve uma certa resistência em colocar esses artistas que fazem muito barulho nos streamings, que fazem muito barulho nas ruas, mas que... Será que eles lotam o festival? Vamos provar isso aqui. Eles têm certeza que vai fazer muito barulho. E A gente vai ver isso acontecendo e vai ser muito legal. Acho que vai ser uma grande virada de chave para os festivais de maneira nacional, né? Trazer visibilidade para esses artistas e ver o tamanho deles. Né? Porque, pelo menos para mim, tem os dois nomes aqui que podiam estar no The One, podiam estar até no Skyline.
No segundo final de semana tem mais nomes grandes ainda. No dia 7, quem abre o The Factory é o Rodari, seguido pela Larissa Luz. Depois a gente tem Afrocidade e, fechando a noite, a Marvila. No dia 9, a gente tem a Greg Queen abrindo o show. Na sequência, é a MC Drica. Depois vem Yunko Vino. E, fechando a noite, o MC Don Juan. No dia 10, a gente tem a Nina do Porte abrindo o show, seguindo com Cintia Luz. Depois a Tássia Reis. E, fechando a noite, a Xenia França. Um dia totalmente feminino.
É, aqui as gays ficaram com Deus. Eu sinto muito pelas gays. Porque o dia 10, gente, ele tá, assim, apavorante. Eu quero ver todos os shows de todos os palcos. Eu vou passar mal se eu estiver lá.
O dia 10 Sério. Foi pensado no palco The One para as gays. Falaram, não, as gays vão ficar aqui nesse palco só hoje, entendeu?
Mano, tem Isa, Kim Petras e Her no palco Skyline. Tem Marina
calma,
Sena
não
com
fura, não, Costa. Calma, não fura a pauta. Deixa eu comentar do palco Factory. Eu acho que o palco Factory é um dos palcos que eu sinto que teve mais coesão na criação do lineup. Porque, mal ou bem, eu olho Greg Queen, MC Drica, Don Juan, eu fico, gente, o que aconteceu aqui? Mas eu vejo uma ligação com todos esses artistas, sabe? Tudo bem, a Greg Queen é um pouco mais... Um pouco não, bem mais pop. Mas ela ainda flerta ali com essa questão do funk, do rap, sabe? Eu acho que esse palco tá muito interessante nessa questão. Esse dia da Marvila também... Eu não conheço esse artista Rodari, mas são artistas que eu vejo que estão na mesma linha de raciocínio para levar um pouco as pessoas diferente do que eu acho do palco Skyline, que aí eu acho que jogaram tudo dentro do liquidificador e deram uma batidinha ali. Mas pode puxar o próximo dia, o próximo palco, Matheus.
Ah, eu concordo com você, eu acho que o dia da Xenia França, o dia 10, tá tudo... Essas mulheres são maravilhosas. Eu acho que a Greg Queen, seguida da MC Drica, né, que é uma rapper lésbica, faz muito sentido. Né? Eu não conheço o Yonko Vino, mas tenho certeza que a MC Don Juan vai levantar uma galera. E eu acho que esse dia do Rodari com a Larissa Luz vai ser mais MPB, mais samba, né? Vai ser mais diverso mesmo. Mas estou, assim, o dia 10 está maravilhoso. Vamos no palco The One, Matheus?
Vamos pro palco The One. É, começando aqui no dia 2, quem abre o palco The One é Tasha e Tracy, que convidam Karol Conká. É, na sequência, a gente tem Orochi convidando a Azi. Depois, a gente ainda tem o Criolo convidando o Planet Hemp. Quem fecha a noite é Racionais MCs com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. É um dia muito paulista, mas é um dia muito interessante. No dia 3, a gente tem Matuê convidando o Nordeste. Temos Ney, motherfucking Mato Grosso, seguido com Leon Bridges e, fechando a noite, Seu Jorge. Eu já vou começar dizendo que, se eu fosse pro festival presencialmente, eu ficaria muito colado no The One.
Achei bom também. Achei um lineup bem legal. Eu não curto todos esses artistas, mas eu reconheço que é um lineup muito interessante. Esse do dia 2 é um lineup muito interessante. Muito legal pra galera que curte todos esses gêneros, que são bem... Tá todo mundo ali naquela mesma linha de raciocínio. E do dia 3 também. E do dia 3 também. Eu acho que Seu Jorge nem Mato Grosso vão entregar showzaços. Não que os outros não vão, mas eu gosto mais deles.
Gente, ó, eu não vou mentir. Quando eu li Matuê com Vida Nordeste, me causou um estranhamento muito grande. Mas eu gostei muito do que ele falou sobre isso nas redes sociais, porque a gente tem uma visão muito Juliette, não que isso seja ruim, do Nordeste. E ele é do Ceará, ele nasceu lá, ele é nordestino. Então, ver um artista que vem do Nordeste fazendo um show tão diferente é muito legal, e ver ele abraçando isso e trazer esses outros artistas, que eu acho que é essa proposta dele, que fazem o rap do Nordeste, que fazem o pop do Nordeste, que fazem o trap lá, Vai ser um show que eu tenho certeza. Eu vi o show dele no Lollapalooza, ele entrega tudo. O show dele no Rock in Rio foi um dos mais interessantes, dignos de palco mundo. E eu acho que aqui ele vai dar, tacar cultura nesse povo. Esse palco no dia 3, pra mim tá isso. E quero muito ver Tasha, Tracy e Karol Conká tacando fogo no dia 2. É isto. E você, Matheus? Você não tá comentando tanto.
Que eu já tô apresentando, né? Eu não quero falar demais. Mas eu pirei muito da forma como eles conseguiram organizar o dia 2 baseado no rap paulista, que é uma das grandes forças de São Paulo. Enquanto, sei lá, o Rio de Janeiro é uma grande expressão pro funk, o rap de São Paulo cresceu loucamente ao longo dos anos 80 e 90, praticamente no mesmo ritmo que o funk crescia aqui. Iniciar um festival em São Paulo dando esse destaque para esse gênero é brilhante. Ainda mais dando destaque, botando aí nesse show principal Racionais MCs com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, que é uma região periférica de São Paulo. Pra mim, esse era um show que deveria estar fechando o palco Skyline.
Abrindo, né? Eles fazem muito isso no Rock in Rio, de colocar ou os Racionais, ou Sepultura pra tocar com orquestra. Esse é um show que abre o Rock in Rio. Ele tá fechando.
Eu não diria nem de abrir, eu diria fechar mesmo. É essa homenagem que São Paulo merece, se eles querem fazer um festival com o DNA, com a cara de São Paulo.
Mas assim, estar fechando o palco Sunset, eu acho melhor do que estar abrindo o palco Mundo, né? Vamos colocar essa linha aqui. Então, eu gosto bastante.
Mas vamos passar para esse próximo final de semana? O final de semana começa no dia 7 do 9, com Maria Rita abrindo o palco, seguindo com Angelique de Jô. Logo depois a gente tem Macego e fechando o dia Neo. No dia 9, a gente tem Eterno Rei com Vida Fernanda Takai e Mamundi, seguidos de Detonautas. Logo depois, Barão Vermelho com Vida Samuel Rosa e fechando a noite, Wet Leg. Já no dia 10, e fechando o final de semana, a gente tem o dia queridinho dos homossexuais. Marina Sena canta Gal Costa, é o show que abre, seguido de Pabllo Vittar com banda, convida Aline Querejupe do bairro, seguida de Glória Groove e fechando a noite, João.
É, aqui eles serviram, aqui eles pensaram nas gays, eles falaram, não vai ter diva pop lá, mas vai ter viado aqui, e é isso que vai acontecer. Acho que tá um line-up muito bom desse dia. Esse dia aqui do palco Skyline seria o dia que eu ficaria na grade. Mas me chama... Eu fico bem assim... Olhando esse line-up do dia 9. Não sei se é tão interessante pra mim. Mas o do dia 7, com certeza... Eu não sei, eu não consigo ver uma conexão.
O que eu comentaria é que o dia 9 ele soa como menos coeso, né? Terra Rei é um rock com cara de nacional, que convida Fernanda Takai e Mamundi, faz sentido, é uma mistura que eu tô curioso pra ouvir. Detonautas traz um som mais pesado, Barão Vermelho traz de volta esse rock dos anos 80 com uma mistura com Samuel Rosa, que também tem um som solo interessante, mas fechando a noite, Wet Leg?
É, tem gente que ainda escuta, né?
Eu acho que a grande questão... faz sentido. Eu achei que o dia 7... Era o dia do... Eu achei que o dia 7 era o dia do Foo Fighters e o dia 9 era o dia do Maroon 5. E aí pra mim não fazia o menor sentido desse lineup. Mas não, é o dia 7 com o Neil, é o dia do Maroon 5. Neil merecia muito estar no palco principal, mas vamos deixar isso pra depois. E o dia do Wet Leg é o dia do Foo Fighters. Então tá meio no rock ali, meio com atrações internacionais que o público gosta, pra dividir o público, pra não ficar todo mundo no palco só. Pelo menos eu visualizo assim. Essa grande questão, né? Quando alguns artistas já apontaram na... Como é que a gente fala isso? Nas vantagens que eles dão para os artistas internacionais, né? Talvez o Wet Leg não quisesse abrir para o Barão Vermelho. E para a gente, o Barão Vermelho é muito maior que o Wet Leg. E aí isso causa esse estranhamento na organização dos palcos. Mas eu acho que é um dia bom. O dia da Maria Rita com Angelique, Joe, Macego e Neo. É mais estranho.
Só pela Maria Rita ali abrindo o dia, porque vai ser um show de samba bem samba, seguido por outros gêneros que não conversam tanto, apesar de serem essencialmente gêneros negros, né?
É, então, ela vai começar no samba. Faz sentido se a gente for pelos gêneros, mas os artistas têm propostas muito diferentes, né? Então vai ser uma grande mistura. Quem gosta, quem quer conhecer artista novo, pode se amarrar. né? Mas o dia 10, gente, o Jão vai lançar o G4 a qualquer momento. A Glória Groove, ninguém sabe se vai ser turnê da Lady Leste. Quando eu li Pablo Vittar convida a Lineker e Jupe do Bairro, eu jurava que a Lineker ia estar no Rafter. Eu queria muito ver a Lineker naquela fritação. Ia ser muito interessante. E vai começar na emoção, né? A Marina sendo homenageando Gal Costa vai ser lindo. Ai, esse dia, assim, ó, tens across the board pra mim.
É um dia pra você chegar correndo e grudar na grade. Esse dia, sim, eu espero que, por favor, Globoplay, Canal Bis, Multishow, Canal Globo, TV Globo, transmitam ponta a ponta, sem cortes.
Gente, eu vou passar. Se eu estiver lá, eu vou passar mal, porque eu vou querer ver todos os shows. Se eu estiver em casa, assim, eu vou conseguir ver todos os shows. Então, eu quero ver até os shows do Palco Factory, gente. Nina do Porto, Cintia Luz, Tássia Reis, Xenia França. Eu acho que até o São Paulo Square tá bom. Ai, que ódio.
Vocês querem passar pelo São Paulo Square antes de pro Skyline? Eu vou passar aqui rapidinho pelo São Paulo Square. Se tem praticamente em todos os dias a Big Band de São Paulo convidando diferentes artistas nacionais. Tem Luciana Mello fazendo essas participações, Vanessa Moreno, Ana Canhas, Paula Lima, eu tô bem curioso para ver isso. A Kine, que é uma artista relativamente nova e alternativa, ela é maravilhosa, se você não conhece, conheça. A Alma Thomas. Aí passando artistas solos que vão se apresentar por lá. A Esperança Spalding, a cantora de jazz americana, Hermeto Pascoal também vai se apresentar. Stanley Jordan, Ivan Lins vai cantar no palco no dia 7. Hamilton de Holanda também vai cantar lá.
Vai cantar lá.
Sim. Não são nomes tão populares quanto os dos outros palcos, mas a gente não tem mais um festival com esse enfoque em jazz tão grande.
Sim, e a Esperança Spalding, ela é tudo, gente. Ela sofreu um grande boicote da mídia, porque ela roubou o Grammy do Justin Bieber, né? Roubou não, era merecidíssimo. Mas ela meio que sumiu depois disso, porque tudo que ela fazia, as Beliebers iam lá, atacavam, enfim. É muito bom ver que ela ainda tá inativa, lançando. Parece que ela não lança um álbum há algum tempo, né? Um álbum maior, com mais reconhecimento. Mas o show dela é muito bom. O show de jazz dela é maravilhoso.
Mas enfim, vamos pro palco Skyline, o equivalente ao palco Mundo, o palco principal do festival. No dia 2 do 9, quem abre o palco é o show do Primário, que mistura o MC Hariel, MC Rian SP e o MC Cabelinho. Eles são seguidos por Iggy Azalea. Voltando aos palcos, né? Voltando ao Brasil depois de bastante tempo. Logo depois temos o show de rock de Demi Lovato. Ele vai servir muito, muito rock, talvez com esse show novo já com mais regravações. E fechando a noite, Post Malone, já com um show baseado em seu novo disco Austin. No dia 3, a gente tem a Luísa Sonza abrindo o palco, possivelmente com seu novo show da nova era. Seguida de Alok, logo depois Bebe Rexha e fechando a noite, Bruno Mars. E aí, gente, esse primeiro final de semana, anima vocês?
Anima. Anima bastante. Eu achei estranho no primeiro momento. Ter o MC Ariel, MC Ryan SP, MC Cabelinho no mesmo dia da Demi Lovato. Mas eu entendi que vai ser um grande dia de hip hop e de rock, né? Que o Post Malone mistura as duas coisas muito bem. Então o lineup faz sentido. E eu tô muito ansioso pra ver o que a Iggy Azalea vai fazer. E eu gosto, a Bebe Rexha já veio no Brasil, entregou um showzaço. E Bruno Mars não precisa nem dizer que é todo mundo, quem todo mundo quer ver, né, gente?
Ao contrário da LS, eu não tô ansioso pra ver o que a Iggy Azalea vai fazer. Mas eu estou muito ansioso pra ver esse primeiro ato dos MCs. Eu acho que vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante pra mim também ver como que vai ser o show de Demi Lovato. Depois das regravações, depois de quase um ano e meio, sei lá, do lançamento do disco. Depois de quase um ano do último show no Rock in Rio. Esse show do Post Malone também me intriga, porque o show dele foi muito bem comentado no Rock in Rio. Foi um show que eu assisti e eu gostei bastante. Então, espero que não chova dessa vez, pra ele entregar um show muito mais bonito. Mas me chama atenção esse primeiro dia. Até mesmo pelo que a Iggy vai fazer também, assim. Eu acho que ela é um corpo que não faz uma transição muito bem entre o primeiro ato e o terceiro ato, sabe? O do dia 3, eu acho que é o segundo dia mais pop e o segundo dia que eu acho mais legal também, tirando o dia 10, meu spoiler. Porque são atrações bem pop, né? Não sei o que, que a Luísa vai entregar, se ela ainda vai entregar um show bem pop ou um show mais pra baixo, que era a intenção, né? A gente não sabe o que, que ela vai fazer. Mas o Alok, apesar de ser bem eletrônico, é um show bem pop. O da Bebe Rexha com certeza vai ser um show bem pop. E o do Bruno Mars, mal ou bem, também vai ser um show bem pop, sabe? Então acho que me chama bastante atenção esse dia, é um dos que eu mais gostei.
Sim, tô muito ansioso pra esse dia.
Dos meus destaques aí, eu traria de novo o primário. Eu tô bem curioso pra ver esse show dos três juntos, principalmente o MC Cabelinho. E tô com vocês sobre a indecisão da Luísa Sonza, espero ter mais notícias até lá. Mas aqui, seguindo com o segundo final de semana, no dia 7/9 quem abre o palco é a Ludmilla, seguido pelo Liam Payne, logo depois vem The Chainsmokers e fechando a noite o Maroon 5. No dia 9 é um dia mais de rock, quem abre o palco é a Pitty, que logo depois é seguida pelo Garbage. Na terceira, o terceiro show é do Queens of the Stone Age e quem fecha o palco é o Foo Fighters. No dia 10 é o dia mais pop do festival, quem abre o palco é a Isa. Logo depois temos a Kim Petras, a Her e fechando o festival o Bruno Mars. E aí, gente?
Olha, eu tenho trauma do Maroon 5 desde 2017, quando ele substituiu a Lady Gaga. Mas eu acho que eles entregam um bom show, né? Eu não sei se eles estão trabalhando disco novo. Eu sei que eles estão em turnê, não tenho escutado muito sobre eles. Eu acho que a última vez que eu escutei sobre o Maroon 5 foi na final do The Voice, que o Adam Levine foi fazer uma homenagem pro Blake Shelton, e a música era legal. Não sei se eles estão trabalhando no novo disco, não sei se eles estão fazendo uma turnê de hits, preciso me informar sobre isso, mas é um show bastante interessante. Eu quero muito ver a Ludmilla, eu acho que a Ludmilla tá entregando tudo e mais um pouco, né, eu acho que, e assim, tá deixando todo mundo muito ansioso para esse show dela. Liam Payne, gente, o que que ele vai fazer? Fica aí a interrogação. E The Chainsmokers, eu acho que é o equivalente ao Alok aqui, né? Achei até um pouco demais eles serem co-headliners.
Então, aqui te complementando, acredito eu que a setlist que o Maroon 5 vai fazer vai ser próxima do show que eles estavam fazendo, que eles estão fazendo, né? Na residência em Las Vegas. Eles estavam fazendo uma turnê na Europa até junho desse ano. Eles param em Las Vegas agora ao longo de julho até agosto e depois eles voltam em turnê. Então provavelmente vai ser um show bem baseado em hits como eles estavam fazendo.
É. O show deles é legal, assim. Eu me afastei muito do Maroon 5, mas o show deles, pelo que eu lembro, é interessante. Eu vejo o Liam Payne ali como um, meu Deus, o que, que ele vai fazer? Porque eu não escuto falar dele faz um tempo. De lançamento de música e do que ele tá fazendo. O do Chainsmokers vai ser provavelmente um show bem eletrônico, então vai agitar a galera, eles têm bastante hits também. E eu fico muito ansioso pelo que a Ludmilla vai fazer aqui, com um palco maior, com uma visibilidade maior, então me deixa muito ansioso para saber o que ela vai entregar, ou de que jeito, né? Qual vai ser a abordagem que ela vai querer entregar esse show.
Eternamente nessa discussão artistas nacionais e internacionais, eu acho uma pena que o Liam Payne não tá abrindo pra Ludmilla esse palco. Porque, pra mim, eles estão nessa posição. Mas aqui, já trazendo uma questão, já nos direcionando pro final desse episódio, pelo menos pra mim, a grande questão que fica em torno do The Town é esse gosto dessa curiosidade que tá se tornando em torno do festival. É a primeira edição, a gente não sabe como vai ser as estruturas, a gente não sabe como vai ser os palcos. Muitos artistas não estão necessariamente em turnês, então a gente não sabe como serão esses shows, se serão shows especiais. Vocês conseguem trazer destaques aí dentro disso que a gente não sabe ou que a gente mais quer saber como serão os shows?
Ah, entra lá em proximafaixa.com, tem várias pautas, tem várias notícias sobre os shows, já tem o mapa do festival, já tem o horário dos shows, né? Já tem bastantes ações que vão acontecer na Cidade da Música, né? Então deixa aqui o mexão, proximafaixa.com, tem bastante informação sobre o festival lá.
Muito que bem. Mas eu acho que o festival, falando do geral do festival, eu sinto que vai ser bem interessante, assim. Eu já vi algumas coisas no antigo Twitter de como que tá ficando o autódromo com as reformas, fotinhos aqui e ali de bastidores, o que dá muito mais ansiedade, né, para saber como que esse evento vai acontecer no autódromo. Isso me gera muito mais adrenalina para viver o The Town, sabe? Para correr de um lado para o outro e conhecer os ambientes. Então eu fico muito... Porque eu gosto de festival grande desse nível para isso, né? Para ir curtir o festival, para ir fazer as coisas no festival. Então isso me interessa muito no festival. E aí eu vi algumas coisas de que já estavam começando a montar o palco principal, e aí uma estrutura bem grande de um prédio. Então, assim, isso é surreal, sabe? O tamanho das coisas que eles estão fazendo. Então, acho que o festival vai além. A gente está comentando muito sobre o line-up, e a gente meteu uma área aqui, mas deve ser muito difícil a logística para criar esse line-up, né? Mas lembrando que o festival não vai ser só isso. O festival vai ter muito mais atrações, vai ter stands, vai ter marcas, vai ter um ambiente muito grande para viver. E eu acho que isso é o que me deixa mais ansioso, assim, pelo Dental, para saber a dimensão de fato dele, como que vai ser ele dentro do autódromo, sabe?
Sim, é muito importante salientar que se você não gosta do line-up, você esperava mais. Eu acho que a gente sempre espera muito, né? A gente estava olhando, antes de começar a gravação, os rumores, os lineups que saíram antes com The Weeknd, Rihanna, Nicki Minaj, Doja Cat, e as expectativas que ficam lá no alto com esses lineups, né? Mas é a gente sonhando muito, eles nunca prometeram isso pra gente. Eles prometeram uma experiência, né? Então, se a gente olhar para os outros palcos, né, que traz uma homenagem para São Paulo, traz artistas para a gente conhecer, traz bastante diversidade, é sobre isso que é o festival também. Não que o line-up esteja ruim, né? Eu acho que se tivesse uma diva pop ou uma Nicki Minaj, né, para mim ia estar 10-10, né, avaliando assim, aqui na expectativa de ir. Mas é sempre a experiência que eles oferecem. Tem montanha-russa, tem roda gigante, tem várias marcas fazendo várias ações, né? Tem balada no meio da Cidade da Música, tem toda uma praça onde vai estar tocando jazz e vão ter vários barzinhos contando histórias sobre música e sobre a cultura da cidade. Então é muito mais além do line-up. Aqui a nossa expectativa, claro, são os shows. Mas, assim, é uma grande oportunidade de... Eu tô aqui, gente, fazendo publi. Juro que não é pago, entendeu? Estou aqui fazendo publi porque eu fui em dois festivais esse ano passado. E, assim, é muito além do show. É uma experiência muito legal. Tem muita coisa pra fazer, né? Nos espaços que eles criam. Isso é muito legal. É sempre
aproveitando esse momento, eu sei, nós já temos um episódio inteiro sobre dicas para festivais, mas quais dicas vocês que saem de casa dão para as pessoas que vão ao autódromo, vão assistir ao festival presencialmente? Eu não vou dar dica porque eu vou ficar em casa. Minha dica é: tenha uma assinatura de todos os streamings, consiga alternar entre os canais.
A minha dica é: se você for pro dia 10, vá com um tênis confortável para correr e ver todos os shows. E assim, se você quiser curtir todos os shows de maneira legal, é importante você se organizar, ver os horários bonitinhos, né? Não dá para ver todos os shows sempre. E não pensar na melhor vista, pensar em ver o show, sabe? Porque você vai estar vendo ali do meio, e aí você já sai para ir para o outro show. É sempre assim, o festival é uma correria. A gente tem que colocar ali na lista quem a gente quer ver, se organizar, tá com uma roupinha confortável para caminhar e aproveitar esse caminhar para conhecer, né, a Cidade da Música, que tem bastante coisa, né? Tá oferecendo bastante coisa.
É isso sobre aí. Isso.
Beba bastante água, compre sua água, menino. Não fique, vou pra grade. Não vou. Se você vai pra grade, não beba água. Você vai querer ir no banheiro, você pode passar mal, entendeu? Mas se você não quiser curtir, for pra curtir o festival, é sobre isso. Vai com um tênis confortável, uma roupinha confortável pra caminhar e curtir bastante todos os shows. Que tem show, assim, ó, são 5 palcos, mais as outras ativações. É coisa pra caramba pra fazer.
Temos um episódio, meninos, ou vocês querem comentar só mais alguma coisinha pra gente terminar?
O próximo comentário agora é só depois do festival, o episódio pós The Town. Vocês voltam aqui pra comentar como foi, eu volto pra comentar a transmissão do Multishow, do Bis, da Rádio Mix, etc.
É isso aí. Então é isso, gente. Nos vemos até semana que vem.
Até semana que vem, gente.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.